Continuando com o conceito do velho mundo, nós estávamos analisando sobre a estadia do povo judeu e a escravidão no Egito. O Rav Shimshon Lefael Hirsch, que foi um grande mestre que viveu no século XIX, ele escreve sobre a passagem logo inicial do livro de Shemot, alguns detalhes que são muito atuais, sempre. Primeira coisa, o que foi que o faraó fez? Ele faz um discurso para o povo. Ele diz para o povo, Havanit hakemalo. Nós temos que ser mais espertos do que ele. Porque de repente ele vai crescer, e etc, etc. Explica o Rav Hirsch. Se precisa aqui ser mais esperto, é porque nós não temos quem culpar. Nós não sabemos em quem botar a culpa. Na verdade, nós sabemos. Não queremos. E temos que arrumar um bode expiatório. Precisamos arrumar alguém que é o culpado pela situação que o nosso país se encontra. Vai culpar o próprio governo? Lógico que não. Nós vamos encontrar alguém que é o culpado de tudo que está acontecendo. Diz o Rav Hirsch que isso é um esquema, ou talvez até mais forte. É uma forma de embromar. Atikiomina antiga. Quando um ditador domina o seu povo, oprime o seu povo e tem medo que o povo possa se rebelar contra ele e contra o seu governo, ele cria um inimigo imaginário e incita as pessoas a irem contra aquele traidor, aquele que é o causador dos nossos problemas. Ele faz com que todo o ódio das pessoas que querem se voltar contra o governo se voltem contra este que ele considera o inimigo. E lá pode despejar toda a sua raiva. E o Rav Hirsch diz, Ei nefo kol hadash tachat ha-shamesh. Não há nenhuma novidade debaixo dos céus. No versículo do rei Salomão. Não há nenhuma novidade. Isso é coisa velha, é o velho mundo que nós estamos falando, o velho mundo. Eles precisam encontrar aqui quem é o causador dos nossos problemas. Quem é? Quem é? Os judeus. Óbvio. E mais, o Paró diz para o povo, quando esse povo aí era menor, quando a população deles era menor, eles ajudavam, eles contribuíam para a economia do nosso país. Mas a partir do momento que eles estão crescendo muito, nós temos como obrigação reduzir esta população. E nós precisamos escravizar eles. Eles precisam ser escravos do Estado para controlar o crescimento deles, porque aí eles já estão estragando a nossa economia. Nós estamos com problemas, eles são os culpados. Não eu, Paró, não os meus ministros, eles, os judeus. E assim colocam, Sarei Nissim. Está escrito lá no começo de Parashat Shemot. Sarei Nissim são ministros de cobrança de impostos. Por quê? Nós precisamos extorquir eles, espremer eles, tirar o dinheiro deles. Afinal de contas, eles são estrangeiros. E nós podemos impor o preço que for pelo ar que eles respiram da nossa nação. Pelo ar que eles respiram no nosso país. Pode botar impostos. Aumenta os impostos para eles. Aumenta as taxas para eles. Não tem problema. Pode fazer isso, o Paró diz. Por quê? Porque eles estão ficando atsum mimeno. Eles estão ficando poderosos mimeno dele. Atsum mimeno você pode entender de uma forma simples das palavras. Quer dizer que fica mais poderoso do que ele. Ele se referindo ao Egito. Eles estão mais poderosos do que o Egito. Mas, dá para se entender um pouquinho diferente. Atsum, eles estão poderosos? Mimeno, é dele! É do Egito que eles estão poderosos. Quer dizer, da onde veio esse poder deles? Da onde veio essa riqueza que eles têm? Veio de nós. Eles enriqueceram às nossas custas. E se é assim, nós temos o direito de tirar esse dinheiro deles. Peraí, eles ganharam dinheiro de forma honesta. Eles trabalharam, talvez eles tiveram umas ideias interessantes, talvez eles se esforçaram, se dedicaram, conseguiram enriquecer. Algo que nós vemos muitas vezes, em muitos lugares, com os judeus. Eles acabam tendo uma ajuda divina especial, eles conseguem criar alguma loja interessante, ou algum método interessante, ou alguma máquina interessante, alguma tecnologia, alguma coisa, de algum jeito acabam enriquecendo. Não são todos, alguns. Aí, opa, pera. Ele enriqueceu, mas como que ele enriqueceu? Às nossas custas? Então nós temos o direito de tirar o dinheiro dele. Pera, ele ganhou o dinheiro honesto. Você não tem direito de tirar dele. Mas é assim que funciona. Assim que funcionam as coisas, infelizmente, nesse mundo. Esse mundo de ditadores, principalmente. E por isso eles enxergam que eles têm o direito de fazer isso. Eles têm o direito de extorquir, eles têm o direito de tirar a força deles do dinheiro. O Rav Hirsch já escreve de forma clara que não há novidades debaixo do céu. Debaixo do sol é a tradução literal. Mas, esta é uma realidade que a nossa história demonstrou muitas vezes. Isso não vale só para os judeus. O próprio Rav Hirsch está escrevendo. Ditaduras têm essa conduta. Uma ditadura, para se manter, precisa manter o povo ocupado em jogar a sua raiva que eles têm contra o governo e contra a situação na qual o país se encontra. Precisa se jogar sobre alguém. Você precisa encontrar algum culpado. E você precisa jogar essa culpa lá. Para fazer com que as pessoas direcionem a sua raiva sobre alguma outra coisa que não sobre o ditador e o seu governo. E assim fazem em todos os lugares. Onde tem ditadura, existe o bode expiatório. Existe aquele grupo, geralmente é a oposição, lógico, onde você vai jogar a culpa de todos os problemas. Você inventa umas mentiras, óbvio. E você faz com que isso, já falamos anteriormente sobre esse assunto, o tema já foi anterior, antes de Rosh Hashanah, falamos sobre isso. Você cria as mentiras, você tem como comprar, pagando um mínimo e um básico para a mídia, você compra ela. E ela te espalha todas as mentiras necessárias. Você joga e direciona a raiva das pessoas contra esses que não fizeram absolutamente nada. E as pessoas acreditam. As pessoas têm raiva daquilo, mas não do governo. E assim, o ditador se mantém ali por décadas. Numa boa. E continua fazendo o povo sofrer, mas a culpa é dele. A culpa é dele, deles. Velha tática. E lógico, tirar o dinheiro desses que são honestos. Prender estes que são honestos. Prender esses que não fizeram nenhum mal a ninguém. Mas eles são os culpados. Vão para a prisão. Eles são os culpados. Vamos multar eles. Eles são os culpados. Eles vão pagar. Eles vão devolver para os cofres públicos o que eles não têm que devolver para ninguém. Porque eles não tiraram dos cofres públicos. Eles ganharam de forma honesta. Mas a ditadura precisa se manter. Precisa tirar de algum lugar. Tira. E é lógico que quando isso chega aos judeus, que geralmente, embora a maioria dos lugares, a maioria das ditaduras, jogam a culpa na oposição de tudo que está acontecendo, mas, em muitos lugares, eles jogam a culpa nos judeus, em muitos lugares eles jogam a culpa na oposição e, óbvio, nos judeus. E os judeus se tornam sempre culpados de tudo que tem de ruim na face da terra. E mais uma vez, o velho mundo, mundo novo, é a mesma coisa. Pode mudar um pouco de cara, tem uma maquiagem um pouco diferente, roupas diferentes, mas no final das contas é sempre a mesma coisa. E é lógico, olho aberto, porque a partir do momento que uma ditadura ou uma semi-ditadura, não faz diferença, acusa os judeus de serem os culpados da situação na qual o país se encontra, quando lógico que a culpa é do governo totalitário, é mais do que hora dos judeus saírem desse lugar. A tendência é o comodismo. Eu estou vivendo bem, está tudo bem comigo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tá, 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 tá. Mas a culpa sobra. E quando a culpa sobra, essa culpa falsa, mas é desviada a atenção e desviam o ódio para cima dos judeus. Aí os judeus se encontram num problema grave, porque ninguém segura. O exército não vai estar a favor dos judeus. A polícia não vai estar para defender os judeus. Então quem vai fazer o quê pelos judeus? Isso é algo que se via lá no passado. Isso se viu de forma mais do que evidente há 85 anos atrás. Mas isso se vê hoje em tantos lugares. Mas é sempre um princípio, um comecinho, e as pessoas ficam, não, mas não vai acontecer nada. Holocausto nunca mais, como gostam de dizer. A frase é bonita, entre aspas, não sei se é bonita, mas não é a realidade. O mundo não aprende. Então, se o mundo não aprende, pelo menos nós temos que aprender com a história. E nós não podemos ficar achando que nada vai acontecer. Não é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Essas coisinhas aqui e ali vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E chega um ponto e as pessoas não têm proteção. Não têm. E aí faz o quê? Se torna escravo do Paró? Fica oprimido pelo Paró? É lógico que com tudo isso nós temos que rezar bastante, pedir proteção para Hashem. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. E nós não podemos ficar de olhos fechados. Veja como o antissemitismo, que estava um pouco dormindo nos últimos tempos, um pouco, não estou dizendo, óbvio que sempre teve, mas olha só como está crescendo de repente as pessoas. Ah, olha só o que está acontecendo. Não é de repente. Isso sempre aconteceu aqui e acolá e você nunca deu muita bola. E de repente o negócio toma proporções porque as pessoas criam coragem e veem que os governos estão dando um certo aval. E aí a coisa cresce de um jeito que chega num dado ponto que ninguém mais controla. Temos que abrir os olhos e saber levantar acampamento e ir embora.